meu nome é Esteban Leonardo Navarro Velasquez. Eu tenho 24 anos, sou da Colômbia.
Meu nome é Dan, eu sou da Eslovênia.
Meu nome é Joanes Valdez, eu sou da cidade de Vancouver, em Canadá.
Oi, meu nome é Thomas, sou da Alemanha, do Munique.
Meu nome é Irina, eu da Rússia.
And young and lovely, the girl from Ipanema goes walking.
Nesse clima bossa nova que começa o programa Português para Estrangeiros dos alunos de jornalismo da UFRGS. Nos próximos 15 minutos, você vai entender de que modo e por que muitos estrangeiros não fazem como Sinatra e vêm para o Brasil aprender português. When she walks, she's like
a samba that swings so cool. Na década de 60, o cantor americano Frank Sinatra gravou com Tom Jobim a versão em inglês da música Garota de Ipanema, hit da MPB que popularizou a bossa nova em todo o mundo. Essa parceria foi herança da política de boa vizinhança entre Brasil e Estados Unidos, responsável pelo sucesso de ícones como Carmen Miranda no exterior. A conquista da Copa do Mundo em 62 também contribuía para a consolidação da imagem do país do samba, das praias e do futebol.
Nos últimos anos, o Brasil passou a ser reconhecido como potência emergente. O crescimento econômico tem feito com que muitos estudantes venham de todos os cantos do mundo para estudar a língua portuguesa no país. A professora de português para estrangeiros e pesquisadora de políticas linguísticas, Simone Carvalho, explica um pouco desse contexto.
Portugal hoje não significa muito no mercado econômico, enquanto o Brasil tem uma projeção imensa internacional, né? E uma perspectiva de futuro muito atraente, assim, para os países. Então o que acontece é que todo mundo quer aprender o português do Brasil, não de Portugal. O BRICS move muito mais a questão das línguas do que o governo em si, né? E é o reflexo dessas operações, enfim, de comércio e econômicas, etc., né? Política, que acaba gerando uma necessidade.
Além de ter passado por um fortalecimento no setor econômico, o Brasil também é referência em ensino para muitos países. Alunos de várias partes do mundo vêm para o país em busca de qualificação profissional.
Sou estudante doutorado da economia, e trabalho para um instituto de pesquisa também. Eu preciso um pouco de português para meu trabalho, para meu doutorado, sim.
João amava a Teresa, que amava a Raimundo, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com Pinto Fernandes, que não tinha entrada na história.
Quando encontro meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar.
A busca por melhores oportunidades não é a única razão que leva estrangeiros a aprender a língua portuguesa. Para a russa Irina Marina e a eslovena Thea Brickman, o grande impulso para estudar o português veio do interesse pela cultura brasileira.
Meu nome é Thea, eu sou da Eslovênia, estudo marketing e relações públicas. Sempre pensava que a cultura do Brasil é muito interessante, é o idioma, a língua, tanto diferente, eu gosto muito. Sim.
Quando eu estava na Rússia, e quando eu estava mais ou menos 16 de anos, eu gostava muito de novelas. E depois eu pensava, é muito legal saber português, porque muitas palavras não posso compreender nada. Jup, 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 jup.
Mesmo com as dificuldades encontradas no processo de aprendizagem de um novo idioma, a motivação e a necessidade também têm um papel muito importante, como explica a professora da UFRGS, Simone Carvalho.
Um aluno que vem para cá e o cara, por exemplo, ele quer viver no lugar, ele sai, ele faz amigos, ele conversa com um monte de gente, ele viaja com brasileiros. Esse cara aprende muito mais rápido, ele está em contato constante E então, assim como ele aprende mais rápido, ele está ali em contato com situações, né, de uso diferente, e ele aprende a lidar com essas situações. E tem aquelas pessoas, às vezes, que vêm, que, sabe, tem um certo choque cultural, elas entram, às vezes, em processo de sofrimento, e daí entram em processo de resistência. E daí tu vai ter muito mais dificuldade de aprender.
O colombiano Esteban Navarro concorda.
O momento mais importante é quando você está na pressão absoluta que você precisa falar português, e aí a cabeça, ela muda. É tipo necessidade e que você também precisa.
Existem também as diferenças naturais do processo de formação da fala, que tornam a assimilação de uma outra língua muito mais difícil para adultos do que para as crianças. É o que explica a fonoaudióloga Annelise Bonen, especialista em sotaques.
A criança tem um jeito mais fácil de aprender, especialmente porque, como ela não terminou o seu processo de crescimento, a sua laringe é mais flexível e ela aprende as línguas com menos sotaque e, às vezes, com nenhum sotaque. E como a criança não está com pressão para aprender, na verdade, ela vem ser uma coisa quase lúdica, ela aprende tranquilamente.
Annelise explica ainda que a língua mãe influencia no aprendizado de um novo idioma.
Quando vem adulto e tu já está com uma língua estruturada, tu já tem uma língua mãe, tu já és alfabetizado, dificilmente tu consegues ouvir uma palavra em inglês sem pensar nela em português. A gente primeiro quer saber o que ela significa, nem quer saber como é que pronuncia, a gente quer saber o que significa.
Os estrangeiros se deparam com uma série de diferentes regras de gramática e sutilezas de linguagem com as quais não estão acostumados. O colombiano Esteban Navarro nos conta que isso torna a tarefa de aprender um outro idioma nem sempre muito fácil.
Tem muito problema para mim de artigo, porque quando, por exemplo, alguma coisa é masculina, para mim é feminina. Então, eu posso falar alguma coisa e as pessoas ficam como, por que você está falando do o árvore, mas é a árvore e coisas assim. Acho também que, por exemplo, para mim é bem difícil a pronunciação, porque o português, ele é muito, sabe, nasal. Então, mientras que o espanhol não tem tanto, tipo, não precisa falar tanto desse jeito, tá? Então, eu acho que também é um pouquinho difícil isso.
As brasileiras usam muito e para sim, e eu digo uma coisa diferencial, como explicar como funciona um computador, a outra pessoa diz, aha.
Na hora de aprender um novo idioma, é importante entender as diferenças em relação ao alfabeto, à gramática e aos códigos informais.
Primeiro, a gente precisa saber a origem, evidente. Se eu vou trabalhar com sotaques latinos, eu tenho que tentar colocar na boca e nos processos fonatórios dessas pessoas sons da fala que originalmente elas não sabem produzir. Outra questão, que além de todas as questões sintático-gramaticais, assim, na organização das frases. Os nossos objetos têm gênero. É a mesa ou sofá. No inglês, é table and sofa e acabou, entende? Não é a ou o, é it, é neutro. Então, essas questões, na hora em que as pessoas não têm na sua cabeça, no seu código original, que elas vão usar como comparação e como base para entender um novo código, elas têm dificuldade.
Sabe que temos outras cifras, outros símbolos em meu computador também. E é muito difícil para falar coisas como au, schmau, sabe isso assim? Porque na Rússia temos outro alfabeto.
É isso.
Meu nome é Diego, estou aqui em Porto Alegre há quase 4 meses. Estou agora estudando português aqui em Brasil e estou aqui porque vou fazer um curso de especialização. Eu sou médico, me formei há quase um ano e agora tenho uma oportunidade de fazer especialização na PUC.
Uhum.
Então agora estou estudando porque preciso pegar o nível de intermediário superior na prova do CELPE.
Na última década, o número de inscritos no CELPE-BRAS, Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, saltou de 1.155 para 6.139. Aplicado no Brasil e em outros países, o CELPE-BRAS é o único certificado de proficiência em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente. Ele é exigido pelas universidades do país para ingresso de estrangeiros em cursos de graduação e pós-graduação.
Tem algumas ações muito importantes, como o exame CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência de língua portuguesa. Esse é um exame que é exigido para o exercício de algumas profissões aqui no Brasil, medicina, por exemplo. Isso é uma ação oficial do governo, mas quem pensou, quem concebeu e quem, enfim, implantou, foi uma comissão técnica, né, de pesquisadores, pessoas que, enfim, pesquisaram, estão trabalhando nessa área, que pensaram nisso, né? E eu acho que isso é um diferencial, que a gente tem um governo no qual, assim, muitas ações, diversas áreas não estão pensadas por pessoas da área, né? São pensadas por burocratas. Então esse é um exemplo de uma coisa muito bacana, interessante, e que hoje é uma ação de política linguística muito forte, tanto na forma como se ensina o português no Brasil, quanto como, assim, um parâmetro de qualidade da proficiência e do ensino de língua portuguesa. Então, assim, se tornou uma coisa tão forte que hoje muito do que se ensina de português no Brasil e fora do Brasil é em função, né, dos pressupostos teóricos do exame. É uma coisa boa, né? Além do que, a tecnologia do exame, ela é muito diferente dos outros exames que a gente conhece de proficiência de língua. Ela é toda baseada na língua em uso, né? Não é um exame de gramática. Então, não adianta saber toda a gramática do mundo, tem que saber usar a gramática para fazer ações.
A eslovena Thea Brickman cita a compreensão dos brasileiros e a disposição em auxiliar os estudantes como um fator importante na superação das barreiras da língua.
Todo mundo te ajuda, se há uma pergunta, se não sabe onde fica uma coisa, tudo te ajuda, né? Muito carinhosos, todo mundo aqui, assim. É diferente, eu acho que é muito diferente de Eslovênia e Europa também. Tudo, aqui todo mundo é muito amável, te ajuda com algum problema, não tem problema.
Poeminha de contra Maria Quintana. Todos que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
Como Esteban, Irina, Thea e muitos outros estudantes, o número de estrangeiros aprendendo português só tende a aumentar. Antes pouco difundido, o idioma ganha importância mundial e parece se firmar como uma das principais línguas do planeta.
Este documentário é uma produção dos alunos Arthur Nonig, Arthur Hack, Aretuza Dias, Guilherme Almeida, Priscila Daniel e Stephanie Cirne, para a disciplina de Rádio Jornalismo 2 da Fabico.
Apresentação de Arthur Nonig e Aretuza Dias. Orientação de Cida Golim e técnica de Neudimar da Rocha.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gargem, na gargem como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nosso país tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores.
Não temos calefação aqui. Como assim? Julho estava como gelado, sabe? Eu sou da parte de Sibéria. Sabe, Sibéria, em Rússia, sim. Temos temperatura baixa, menos 40 durante de inverno. E aqui em julho estava como um... Com meu chapéu, estava dormindo. No ano passado, com meu chapéu. É muito difícil. É um choque de cultural. 100%.